Olá, eu sou a Sofia Almeida e este é o Hacker News Diário, o podcast do BRI que reúne as discussões mais quentes da comunidade de tecnologia.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um programa recheado, desde uma nova lei nos Estados Unidos sobre privacidade infantil até drones, IA no dia-a-dia e muito mais.
Vamos começar falando de uma lei que promete mudar a forma como as crianças vivem online e depois passamos por uma proposta que envolve drones estrangeiros.
E ainda vamos mergulhar em uma conversa sobre história e tecnologia, um data center da Amazon que levanta questões curiosas e um projeto para rastrear a origem de textos. Fica com a gente!
A novidade mais direta da semana na segurança online de crianças vem de Illinois. O governador J.B. Pritzker sancionou a Children's Online Social Media Safety Act, uma lei que impõe verificação de idade em qualquer dispositivo vendido ou usado no estado, e isso vale para fabricantes de aparelhos, donos de sistemas operacionais e lojas de aplicativos.
E o detalhe interessante está em como a lei traduz a idade da criança. Até janeiro de 2028, o fabricante precisa colocar na configuração da conta uma tela pedindo ao pai ou ao titular a data de nascimento, que vira uma de quatro faixas: menor de 13, de 13 a 15, de 16 a 17 ou 18 e acima. Não é uma data exata circulando, é essa faixa que os aplicativos vão consultar por uma API na hora em que o usuário baixa ou abre o app.
Recebendo o sinal de menor, o aplicativo passa a ser tratado legalmente como tendo conhecimento real. E aí entram os padrões de segurança. Feeds restritos, ocultar perfis de adultos estranhos, bloquear mensagens de adultos, mascarar a localização precisa e desligar notificações entre 10 da noite e 7 da manhã. Os pais podem sobrescrever esses padrões e menores acima de 16 também podem.
A lei também exige que todos os sinais digitais transmitidos sejam criptografados. Os apps têm até julho de 2028 para começar a pedir esses sinais, e cada violação pode custar até 50 mil, com execução pelo Procurador-Geral do Estado. Há uma proteção importante. Fabricantes e apps agindo de boa fé não são responsabilizados se o sinal estiver errado. Na Câmara, o projeto foi liderado pela deputada Jennifer Gongershowitz, com Margaret Crook e Janet Young-Rohr como copatrocinadoras principais.
É um marco interessante porque coloca a verificação de idade como responsabilidade do aparelho, não de cada rede social separadamente. A prática diz que toda a cadeia, fabricante, sistema operacional, loja de apps e o próprio aplicativo precisa cooperar para fazer isso funcionar. Mudando de cena, a Agência Reguladora de Comunicações dos Estados Unidos, o FCC, propôs banir drones estrangeiros equipados com lidar do território americano, classificando a tecnologia como de grau militar. E a proposta, segundo a descrição do artigo, pode atingir também modelos térmicos e os enxames de drones usados em shows de luzes.
A DJI, a grande fabricante chinesa, diz que o rótulo de grau militar é simplesmente um erro de categoria. E na discussão do Hacker News, tem comentarista que pergunta se isso não seria mais um movimento para tirar a concorrência do caminho, enquanto outro contrapõe que o alvo seria evitar entregar à China mais uma tecnologia relevante para o futuro, já que o país fabrica a maior parte dos painéis solares e turbinas eólicas do mundo e está avançando nos carros elétricos.
Ainda uma terceira leitura, empresas americanas nem vendem drones de consumo. Então o comentarista pergunta se a competitividade viria de forçar os consumidores a comprar modelos empresariais de 4 milos só para as crianças brincarem. Mas outro rebate que isso não impede o desenvolvimento de lidar, e a China também tem dois líderes de mercado nessas tecnologias.
E tem o comentário que puxa o panorama. A China lidera em drones há muito tempo, não é algo que tirou dos Estados Unidos. Um comentarista ainda vê miopia socioeconómica. O resto do mundo continua existindo e comprando tecnologia chinesa a preço razoável, citando até falas de Trump sugerindo que ele poderia destruir a economia suíça da noite para o dia, como se os EUA fossem o único mercado consumidor que importa.
E a última provocação é direta. Se houvesse vontade de ser eficaz, o caminho seria subsidiar e incentivar a fabricação local a preço competitivo, em vez de simplesmente banir a concorrência. Agora, uma conversa bem mais ampla sobre o futuro da democracia. Num episódio do podcast Equity da TechCrunch, a historiadora de Harvard e redatora da New Yorker, Jill Lepore, que acabou de vencer o Pulitzer pela história da Constituição dos EUA, apresentou a tese do seu próximo livro, The Rise and Fall of the Artificial State.
Ela define o Estado artificial como um tipo de Estado que substitui o Estado-nação liberal democrático nos EUA e no mundo. E faz questão de dizer que isso é ao mesmo tempo uma coisa real, um construto e uma ideia, a ideia de que deveríamos viver sob um Estado, ou governo por máquinas. Ela traça a noção, vinda da ficção científica, de que esse Estado seria um fracasso inevitável, incapaz de sobreviver.
Para Lepore, a ascensão disso marca um retorno à tirania e à mistificação na forma de governo por algoritmos, corporações e máquinas. Mas ela se declara explicitamente não antitecnóloga, é casada com um cientista da computação e situa a crítica na maneira como corporações privadas assumiram crescentemente as funções do Estado sem consentimento.
E aqui está o ponto que ela desenvolve. A transformação foi gradual e amplamente acidental, começando nos EUA, com inovações bem-intencionadas movidas por eficiência, velocidade e baixo custo. Mas nos últimos 25 anos isso teria se tornado proposital e deliberado, uma usurpação. E ela lembra que muitos futuristas libertários dos anos 90 tinham um interesse específico em usar a internet e o que veio depois para erradicar o Estado-nação.
No Vale do Silício, muitos líderes, com destaque para Elon Musk, parecem estar inaugurando o futuro que essa leitura prevê. Na visão dela, o problema não é a tecnologia em si, mas as corporações privadas ocupando funções de Estado sem consentimento. É aquele argumento que divide o campo. Tecnologia é necessária, mas a forma como o poder se deslocou é preocupante. Para fechar, uma história sobre como uma aprovação pode passar despercebida. Uma reportagem do Tom's Hardware, discutida no Hacker News, conta que moradores de Gilroy, na Califórnia, foram pegos de surpresa quando a construção de um data center da Amazon começou na cidade. As negociações começaram em 2020, com comentários públicos abertos até 2024, mas o projeto passou despercebido e o título alega que a Amazon contornou secretamente uma votação comunitária usando regras de 45 anos.
O site teria passado por um longo processo de aprovação que exigia avisos públicos e períodos de comentários. A moradora Rosa Rodrigues queria manifestar sua preocupação com o dano que um data center pode causar a uma região que sofre com seca, mas foi informada de que o período de comentários já havia expirado em 2024.
E aí a discussão no Hacker News fica interessante. Um comentarista com a ressalva de que a Amazon paga o salário dele, embora o trabalho não envolva a construção de data centers, diz que o artigo não explica qual teria sido a brecha. A Amazon teria passado pelos processos corretos de licenciamento municipal anos atrás, e os moradores estariam reclamando anos depois, porque data centers viraram um tema quente da guerra cultural deste ano. Em algum momento, diz ele, é preciso declarar uma aprovação final e deixar a empresa avançar.
Outro comentarista concorda e pergunta se a contornação seria só o fato de os períodos de comentário serem limitados no tempo, mas como poderiam não ser? Já um terceiro rebate com um ponto importante. Se novas evidências mudam a base da aprovação, a aprovação deveria ser reaberta.
E essa é a tensão central da história. Por um lado, processos de licenciamento precisam de um ponto final para a empresa avançar. Por outro, quando as circunstâncias mudam, os moradores que ficaram de fora da janela de comentários ficam sem voz. É um dilema de aprovação que provavelmente vai reaparecer conforme mais data centers chegarem perto de comunidades. Um projeto que apareceu no Hacker News chama diretamente a atenção para uma pergunta incômoda na era da codificação com agentes de IA. Quando um agente reescreve o teu código, como sabes o que era teu e o que era dele? O projeto, que vive no GitHub sob o nome US vs Them, propõe uma resposta, provar, linha a linha, de onde veio cada parte do texto. A ideia central está no README. contexto de codificação e edição a ser cada vez mais agêntico, a proveniência, ou seja, saber quem escreveu o quê, torna-se a questão central. E há uma hierarquia moral aí. O texto que um humano escreveu ou editou é descrito como quase sagrado. Um agente devia hesitar e ter um bom motivo antes de lhe tocar. Já o slope produzido por outro agente é apresentado como completamente disponível para ser alterado à vontade.
E a parte engenhosa é como isto funciona por baixo. Não exige marcas especiais no texto, nada de tags nem comentários a assinalar a autoria. Cada nova versão do texto é simplesmente criada com uma autoria identificável, humana ou agêntica. E depois a avaliação compara versões ao longo do tempo, usando um diff simples, para produzir um conjunto de intervalos. A imagem que o autor usa é bonita. Ilhas de linhas humanas num mar de texto gerado por máquina.
E o objetivo não é rastrear cada linha individualmente, mas sim pedaços de texto com coerência significativa, considerando como a autoria se junta, se separa e até se dilui ao longo das edições, sem convergir nem para um mar total, nem para uma ilha total. Na discussão, o comentarista diz mesmo que já usa anotações para este fim, mas admite que, se os agentes as ignorarem em um em cada 100 casos, o problema acaba por regressar. Para mim, os casos de uso fazem logo sentido. Imagina uma aplicação majoritariamente VB-coded, em código gerado em grande parte por IA, onde queres estabelecer uns cantos teus, onde afirmas ideias e propriedade, sem que outro agente atropele esse trecho na próxima sessão.
Há também um exemplo muito concreto, um README que foi originalmente gerado por IA, mas onde reescreveste os parágrafos iniciais. O agente pode refazer ou acrescentar partes mais abaixo à vontade, mas deveria pensar duas vezes antes de mexer na abertura que é tua.
Mudando de assunto, um vlog publicado no mynoise.net de 3 de agosto gerou uma discussão acalorada no Hacker News. O título é I made Tinnitus my friend, then it disappeared. Fiz do zumbi do meu amigo e depois ele desapareceu. O vídeo, atribuído a Dr. Ear, Stephanie Pijan, defende uma tese central, tornar o zumbido um amigo em vez de um inimigo, e basta ler os comentários para ver como essa mensagem, dita desta forma, irrita muita gente. Um comentarista resume que quem sofre de zumbido tende a ficar francamente irritado quando ouve apenas mude a sua atitude.
E ele pressiona o ponto. Não há pessoa com zumbido que não tenha ouvido isso 100 vezes. Não é fácil. E ele salienta que ainda não existe uma droga eficaz. A lidocaína funciona, mas de forma muito temporária. No seu caso, o que ajudou foi o tempo. Em 10 anos, o zumbido dele caiu de um 5 em 10. Muito irritante, perceptível acima do ruído ambiente, embora não debilitante. Para cerca de 1 em 10, só audível num quarto extremamente silencioso, ao tentar dormir. Ainda assim, palavra dele, nunca será amigo. Ele vê o zumbido como efeito colateral irritante de dano nervoso, auto-infligido.
E há quem tenha vivido esta experiência por ainda mais tempo. Outro comentarista, com cerca de 30 anos de zumbido, diz que continua num 5 em 10 e que esta foi a primeira vez que ouviu o conselho de mudar a atitude. Ele compara diretamente ao apenas seja feliz, que se diz a quem sofre de depressão. Alguém que sofre um problema destes há 3 décadas a ouvir, pela primeira vez, um conselho deste gênero, é fácil perceber a reação.
Mas há também o outro lado, e é importante ouvi-lo. Um comentarista afirma ter zumbido e ter feito mesmo dele um amigo, ao mudar de atitude. Para ele, o caminho está aberto para quem quiser segui-lo. Ou a pessoa pode continuar a vê-lo como algo aversivo. Ou seja, na mesma thread temos pessoas com décadas de zumbido a dizer que nunca o aceitarão, e uma pessoa que relata ter conseguido exatamente o que o vídeo propõe.
Passamos agora a uma reportagem do The Economist, submetida no Hacker News com o título The Tragedy of the Commons, AI Edition, A Tragédia dos Comuns, versão IA, na secção britânica. O tema é o aconselhamento jurídico gratuito alimentado por IA, e a tese do artigo, explicada por um comentarista, é provocadora. O que devia ser boa notícia para os trabalhadores está a tornar-se numa tragédia dos comuns. Os trabalhadores com queixas genuínas esperam mais tempo por justiça, e os empregadores têm contas legais maiores para responder a pedidos, uns bem fundamentados, outros francamente fantásticos.
E há uma frase do artigo que capta o paradoxo na perfeição. Um sistema pensado para dar acesso à justiça sofre, se tanto, com acesso a mais. Mas nem todos leem isto como alarmante. Um comentarista sublinha que a tendência que o The Economist considera preocupante envolve, afinal, trabalhadores a afirmar os seus direitos. E outro acrescenta que o artigo termina num tom pró-laboral, com uma visão otimista. Se aí há cumprir a promessa, cada trabalhador poderá em breve ter o equivalente a um advogado de topo no bolso, capaz de arquivar casos precisamente construídos contra os patrões. E cita a frase mais interessante: uma avalanche de pedidos de baixa qualidade poderia dar lugar a uma onda de pedidos vencedores.
O artigo também liga isso à política. O Labour diz que o seu ato deslocaria poder de empregadores para trabalhadores e a IA, segundo a leitura do texto, faria esse poder mover-se mais rápido e mais longe do que os políticos alguma vez imaginaram. E depois há os comentaristas mais céticos. Um defende que o que precisamos é de um sistema jurídico que escale melhor e não leve anos a resolver disputas simples. Ele não está convencido de que a IA possa substituir advogados, mas considera bom que mais pessoas tenham acesso à lei sem custos extremos.
E há a resposta direta a esse otimismo. Nenhum advogado vai assumir risco quando o cliente tem de graça um assistente que pode gerar pedidos à vontade. No fundo, a discussão parte da mesma constatação. Mais acesso, mais litígios, mas divide-se entre quem vê isso como colapso do sistema e quem vê como justiça finalmente ao alcance de todos.
Para terminar, um novo ambiente de desenvolvimento agêntico para codificação com IA, chamado Open Chamber, que está a gerar conversa, está disponível em desktop, no navegador, no telefone e até dentro do VS Code. E o destaque vai para recursos pensados para a realidade do trabalho com agentes. Por exemplo, a Session Goals, ou seja, metas de sessão em que o agente continua a trabalhar em direção a um objetivo mesmo com o app fechado. E há o Multi-Run e a Fusão. Podes rodar uma tarefa em até 5 modelos ao mesmo tempo, ficar com o melhor resultado ou fundir as partes mais fortes de cada um.
Há também um walkthrough de alterações que pega num diff grande e o agrupa em etapas ordenadas para reveres com calma e uma funcionalidade curiosa chamada Preview Point. Apontas para um elemento no app em execução e envias ao agente tudo o que está por trás dele. O fluxo vai de issue a pull request no GitHub sem sair da ferramenta e o trabalho pode ser agendado por cron. E segundo o site, roda sobre o Open Code SDK, é open source, gratuito e não é afiliado ao time do Open Code. Um comentarista confirma que o repositório no GitHub usa licença MIT.
As reivindicações de privacidade também merecem atenção porque são fortes. Nada do trabalho é coletado ou enviado, código e sessões ficam na tua máquina, o acesso pelo navegador pode ser protegido por senha na interface e o pareamento usa um private relay com QR code de uso único, criptografia ponta a ponta e revogação sem abrir portas no teu sistema. Na discussão, um comentarista observa que o Open Chamber parece semelhante a outra ferramenta, mais especializado para Open Code por baixo. E há uma pergunta prática logo ali: será que dá para rodar as sessões num servidor remoto para manter as tarefas em execução e fechar o portátil?
E isso toca no ponto central para muitos: o agente que trabalha enquanto a máquina está fechada é exatamente o tipo de experiência que estas ferramentas prometem. O Open Chamber junta isso à privacidade local e o ecossistema open source. Continuamos já a seguir.
Um artigo do Hacker News descreve uma forma bem diferente de aprender temas difíceis com modelos de linguagem. Em vez de pedir uma explicação, o autor pede ao modelo para construir uma simulação. Primeiro, no modo de planejamento, ele manda o modelo montar o conhecimento básico sobre o assunto. Depois, revisar a precisão desse conhecimento e, por fim, criar uma animação em estilo low-poly bem simples, no visual de jogos antigos de estratégia, e publicar tudo numa página pública. O exemplo concreto é um jogo chamado Chip Tune, que acompanha um carrinho desde a coleta de areia até a entrega de um chip num data center.
O mais interessante é que o próprio título do artigo engana. Na discussão, um comentarista notou que o título não representa o conteúdo real. O método é pedir ao agente para descrever o domínio, implementar um jogo de simulação e aprender jogando. Uma forma até divertida de aprender um processo. E o autor explicou que o próprio Hacker News removeu o how do título original, algo que outro comentarista confirmou dizendo que o Hacker News costuma tirar palavras como e porquê dos títulos, e que é preciso reeditá-los depois da publicação.
Mas é aqui que o debate fica bom, porque a eficácia do método gerou o principal desacordo. Um comentarista diz que testou o jogo sobre modelos de linguagem e saiu mais confuso sobre um tópico que já conhecia. Ele prefere gerar um exemplo, construir um modelo mental por cima e só então fundamentar com a documentação tradicional, uma outra versão daquela técnica clássica de ler as perguntas do livro antes do capítulo.
E tem quem defenda que a aprendizagem baseada em jogos funciona, mas com uma condição importante. Um comentarista lembra que essa ideia vem de Comenius, lá do século XVII, e que ela funciona se outra pessoa preparar o jogo para você, no papel de um mestre de jogo. Caso contrário, o risco é justamente sair mais confuso. Ele citou ainda Peter Diamandis, crianças com um computador ligado à internet, sem professor, apenas com uma avó que aparecia de vez em quando. A ideia de que a orientação humana continua sendo a peça-chave.
E daqui a pouco a gente muda completamente de assunto, porque o Hacker News está repercutindo uma pesquisa sobre o Alzheimer que chama atenção por um motivo inesperado. Tem a ver com mapas. O artigo original, da The Conversation, é assinado por um engenheiro civil e ambiental que trabalha com sistemas de informação geográfica há mais de 2 décadas, e ele conta que os achados o pararam justamente porque as 2 profissões citadas dependem do mesmo material do seu trabalho, mapas.
A pesquisa é um estudo de 2024 que examinou certidões de óbito de quase 9 milhões de pessoas nos Estados Unidos entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022. E o resultado impressiona. Entre 443 ocupações analisadas, motoristas de táxi e de ambulância tiveram o menor risco de morrer de Alzheimer. Depois de ajustar os números para idade, sexo, raça, etnia e educação, cerca de 1 em cada 100 motoristas de táxi e ambulância morreu de Alzheimer, contra 1 em cada 60 na população em geral.
E o detalhe que torna o estudo tão interessante é a comparação com outros trabalhos de dirigir. Motoristas de ônibus e pilotos de aeronaves, que seguem rotas fixas ou predeterminadas, não pareceram ter o mesmo benefício. Então a chave não é dirigir em si, mas a navegação contínua em tempo real. Se localizar no espaço, acompanhar um destino e atualizar o mapa mental conforme as condições mudam. Os pesquisadores apontam para o hipocampo, a região do cérebro que governa a memória e navegação espacial e que está entre as primeiras danificadas pelo Alzheimer.
E tem um estudo marcante de 2000 com motoristas de táxi licenciados em Londres que reforça exatamente essa tese. Esses motoristas precisam memorizar mais de 25 mil ruas num raio de 6 milhas a partir de um ponto central da cidade. Um desafio conhecido por exigir uma capacidade de navegação mental fora do comum, o que conecta perfeitamente a ideia de que exercitar constantemente esse mapa mental é o que protege o cérebro.
Um tópico que certamente vai gerar discussão no Hacker News vem de um estudo publicado numa revista de ciência organizacional sobre o que os autores chamam de engano criminoso no Vale do Silício. A pesquisa, baseada em dados judiciais de empresas de risco e de fundadores processados por fraude entre 2023, argumenta que esse engano acontece por um processo de facading. Os empreendedores constroem, performam e protegem fachadas ilusórias que projetam para fora uma imagem de alto crescimento, enquanto mascaram um desempenho real bem inferior.
E o estudo identifica 3 formas desse engano, conforme a gravidade do descompasso entre o que as audiências esperam da empresa e a realidade dela. Com hiatos menores, amplos ou extremos entre a imagem projetada e a operação real, os esforços para separar as 2 coisas ficam cada vez mais sofisticados, ou seja, quanto maior a mentira, mais elaborados os mecanismos para sustentá-la.
E as propostas práticas são bem concretas. Estender a vigilância da SEC americana e o programa de denunciantes, reformar a forma como investidores fazem a due diligence e criar intervenções educacionais de empreendedorismo que deixem clara a linha em que alguém cruza para engano criminoso.
E na discussão, um comentarista resume bem a desconfiança geral. Muitos dos números que startups divulgam são basicamente falsos. Quando alguém declara número de usuários para a imprensa, ninguém sabe exatamente o que está sendo calculado. E a linha clara, segundo ele, é cruzada quando se cria deliberadamente uma imagem que não corresponde à realidade da operação.
E fechando essa parte, tem uma pesquisa de segurança que liga o alarme sobre algo que todo mundo usa todos os dias: webmail. Um pesquisador da PortSwigger divulgou um trabalho mostrando que é comum os clientes de webmail renderizarem CSS não confiável dentro de uma interface confiável, confiando na sanitização do código. A pesquisa demonstra como quebrar essas fronteiras de confiança para exfiltrar tokens, comprometer sites de terceiros e até roubar senhas.
E os alvos citados são exatamente os que você usa: Yahoo Mail, AOL Mail, Fastmail, ProtonMail, Gmail e Outlook, além de outros produtos como OpenAI's Atlas e Firefox. O pesquisador relata que pelo menos 3 webmails são vulneráveis ao abuso de labels HTML e chegou a achar um bug real no Outlook que permitiria controlar a interface de Outlook a partir de uma mensagem de e-mail. Algo bem assustador.
O resumo do trabalho cobre um leque grande de ataques: controle de navegadores de IA via e-mail, tomada de conta ao colar texto no rascunho, bypass de sanitização, proxy de imagens, rastreamento de leitura no Gmail e Fastmail, exibição de endereço IP no ProtonMail, roubo de senhas e até um keylogger que funciona só com HTML e outro em tempo real, para navegador Chrome.
E claro que a discussão no Hacker News tem o tom esperado. Um comentarista reage com ironia à lista de alvos: Fastmail, ProtonMail, Gmail, Cowork e Slack, e diz: ah, é só isso. Outro reclama do aviso de que a página exige JavaScript, e um terceiro rebate dizendo que a maioria dos artigos ali também não funciona sem JavaScript, então a queixa é irrelevante. E tem ainda quem diga que não entenda a aversão a JavaScript num fórum que celebra a automação. Mas o ponto central fica: com a dependência total de webmail para comunicação pessoal e de trabalho, saber que a interface de confiança pode ser dominada a partir do conteúdo de um e-mail é um alerta que não se deve ignorar.
O Ross Anderson trouxe isso no The Atlantic: o mundo como um gravador permanente, onde sensores em óculos, colares e até pins logo vão conseguir observar e ouvir qualquer pessoa. E o ponto é que isso deixou de ser assunto de espião e de criminoso para virar decisão de todo mundo.
E a abertura do texto é quase cinematográfica. Um membro da família Genovese, o Anthony Bing Ariotta, em 2003, semanas antes de um encontro com o chefe, foi obrigado a entregar celular, pager e joias e a passar por revista procurando qualquer dispositivo eletrônico. Ou seja, até a máfia já sabia: o que você carrega pode estar te gravando.
O assunto é a guerra dos sentidos. Quem tenta te observar contra quem quer bloquear a observação. E já existe contramedida comercial se preparando para isso. Em março, a startup de Valence, fundada por Aida Baradari, anunciou o Spectre E, um dispositivo do tamanho de um disco de hóquei que pretende impedir gravações ao seu redor. Repare, pretende, porque a tecnologia de bloqueio está em plena corrida armamentista.
Do outro lado, a Apple é rumorejada a desenvolver um pin ou pingente com inteligência artificial para funcionar como os olhos e ouvidos constantes do iPhone. E aí entra a ciência. O artigo lembra a corrida de radar da Segunda Guerra, quando a RAF lançava fitas de papel metalizado para criar ecos fantasma no radar inimigo. Isso inspirou um caminho moderno: os bloqueadores ultrassônicos.
O problema é que o áudio escapou do alcance desses bloqueadores. Em 2020, uma equipe da Universidade de Chicago montou 23 transdutores ultrassônicos numa pulseira. Mas os algoritmos de recuperação de fala em wearables avançados hoje conseguem remover esse ruído. Isso desemboca no velho problema do cocktail party: isolar uma única voz no meio de uma festa barulhenta.
E aí, o DeLong Wang, da Ohio State, é figura central. Ele passou décadas treinando redes neurais para isolar a voz de quem está falando à sua frente. O que era pesquisa de décadas agora está virando capacidade embutida em aparelhos comuns.
Mas, na discussão do Hacker News, tem gente apontando o outro lado da moeda. Um comentarista chamado Zubeng argumenta que muita gente quer essa vigilância. Lembra que a era do capitalismo de vigilância, o livro da Shoshana Zuboff, foi promovido pelo Obama há mais de 7 anos e que quem está dentro da indústria sabe disso há tempo. Ou seja, a luta pode não ser só entre observadores e bloqueadores, mas entre o que o público deseja e o que ele mesmo vai querer bloquear. Saindo da corrida contra os censores, tem um texto novo na edição 72 da FRAC, lançada em agosto de 2025, que reacende o espírito hacker. O artigo, intitulado The Hacker's Renaissance, a Manifesto Reborn, compara o cenário atual com o Manifesto Hacker original de 1986.
E o tom já começa provocador. O autor afirma: isto não é um elogio fúnebre. É um acerto de contas. Ele critica a mercantilização da curiosidade, as plataformas de bug bounty, os CTFs vistos como mero exercício de currículo, os exploits embargados, os influenciadores de hacking e a corporatização do ethos hacker. Mas a tese não é só pessimista.
Não, ele sustenta que o espírito underground segue vivo em lugares mais silenciosos, em salas Matrix criptografadas e em repositórios Git abandonados. E a meta do próprio artigo descreve a FRAC como, ao mesmo tempo, um jornal técnico e um documento cultural, retrato da cena da época.
E aqui está a ironia que dominou a discussão no Hacker News. Um manifesto que critica a superficialidade foi recebido com acusações justamente desse tipo. Um comentarista disse que soava como algo escrito por ChatGPT. Outro concordou 100% e um terceiro respondeu que deviam ter usado o cloud e que o conteúdo importa, não o método. Mas outro rebateu na hora: o conteúdo é ruim justamente porque foi criado por um modelo de linguagem.
E tem um comentário quase existencial. Um leitor diz que não conseguiu ler o texto porque seu cérebro já leu tanto output de modelo de linguagem que agora só faz passar os olhos por cima. Mas nem todo mundo ficou nesse debate.
Um comentarista disse que o texto ressoou tanto que ele voltou a mexer no antigo display Flipdot depois de anos parado. E outro propôs um exercício interessante: encontrar um caráter que o texto original de 1986 não usava e que o novo texto usa demais. As respostas foram batendo maiaro. Alguns faziam questão de dizer que usam travessões desde muito antes dos modelos de linguagem, pela pontuação certa.
E o final dessa linha já quase vira piada pronta. Um respondeu, travessão? E outro observador notou que provavelmente alimentou todo o debate, a questão de saber exatamente o que caracteriza essa nova escrita gerada por máquina. E é isso que fechamos o nosso giro de hoje. Começamos com a lei de Illinois protegendo crianças contra IA, passamos pelo possível banimento de drones estrangeiros e ainda falamos de data centers, de proveniência de texto e até de por que motoristas de táxi raramente desenvolvem Alzheimer. No fim, o zumbido do ouvido virou amigo e ficou clara a lição. Quando a tecnologia esbarra em gente real, o diabo está sempre nos detalhes.
Perfeito resumo! Fica a dica para acompanhar os links nas notas do episódio e compartilhar com a galera que curte o assunto. Eu sou o P e ele é o P, a gente se vê na próxima. Até lá!